Dispersão do número 4 da terceira temporada. Eu já estou quase perdendo as contas. Hoje nós estamos reunidos com várias pessoas que vocês acabaram de ver, do Rock Consciência, deixa eu ver, desse lado aqui para esse. Temos Rubens, André, Karine e Pierre. Eu não sei porque eu tô vendo a imagem refletida, eu não sei qual lado que vai aparecer para vocês. Eles têm um podcast de ciência salpicado com rock and roll, que estava a perigo de sair do ar. Vamos falar mais sobre isso adiante. E se vocês quiserem se apresentando, enquanto eu faço anotações aqui.
Tudo bem, eu sou o Rubens, eu sou professor da Universidade Federal de Viçosa, do campus de Rio Paranaíba, e coordeno o projeto de extensão, que é o Rock Consciência, que é um programa de rádio e também um podcast sobre a vida, o universo e tudo mais, né? Essas coisas aí.
Boa noite a todos. Boa noite, não sei se vai. Na internet é relativo, né?
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu chamo
Boa
André,
semana.
boa semana, né? Eu chamo André e sou estudante do curso de administração aqui, tudo a ver com o pessoal das ciências biológicas, né? Áreas afins.
Alguém tem que trabalhar alguma hora.
Mas é isso aí, também faço parte do Rock Consciência, desde o início do programa. E é isso.
Bom, pessoal, eu sou a Karine. Eu fico mais nos bastidores, mas também integro a equipe e trabalho com outros projetos de extensão que também são associados ao projeto Rock Consciência, que integra um programa de extensão dentro da Universidade Federal de Viçosa. E também sou professora do Instituto de Ciências Biológicas da Saúde.
Eu sou Pierre, estou no programa aí desde o início. Eu sou biólogo, atualmente estou trabalhando como professor contratado, professor assistente aqui na Universidade Federal de Viçosa do campus de Rio Paranaíba, no curso de Ciências Biológicas.
André, falar primeiro com você, porque a ideia não, quem abriu a porta para o pro
Sim.
programa foi você, de certa forma, né? Que você estava me dizendo antes que você já tinha um programa no, na rádio e você foi abordado por esses dois aí
Isso.
com a
Foi, né?
ideia num beco escuro, certa noite.
Não,
isso
não.
é
Tava
mentira.
bem iluminado, tinha bastante gente
Era um local
público.
gente, né?
Foi durante o dia também.
Sem preconceito, não precisa fazer nada escondido.
Bom, mas antes de tudo, né, eu em 2009, que eu sou novinho, né, estudante ainda, em 2009 eu estava fazendo cursinho pré-vestibular, e aí eu também, por coincidência, eu comecei a trabalhar na rádio aqui da cidade, fazendo como locutor de um programa de rock and roll, né, numa cidade de 10 mil habitantes. Enfim, e nesse período de cursinho, eu acabei conhecendo o Pierre, né, que dava aulas também lá na escola. E aí, através do Pierre, acabei conhecendo o Rubens também. E aí, tipo, acho que isso foi em 2010, né? Conhecendo com
2010.
vocês aqui. E aí, em 2010, né, passando esse período aí, 2009, passei no vestibular aqui da universidade, entrei. Em 2010, eu conheci o Rubens e a Karine. E aí, se não me engano, num evento lá da universidade, o Rubens e o Pierre me abordaram lá, as condições normais, né?
Trocou sem NTP.
E aí, o Rubens, se não me engano, foi o Rubens que me propôs a ideia de aproveitar o canal, né, que é a rádio Máximos, aqui da cidade, uma rádio FM comercial, e aproveitou, me propôs para aproveitar esse espaço que a gente já tinha lá, que é até um espaço interessante. A gente tinha muito tempo de programa nos finais de semana, eu e meu irmão, mas pro final ficou só eu no rock. E aí, a partir disso, surgiu aí o Rock Consciência, dessa conversa aí, dessa proposta do Rubens. E eu já me animei bastante, que já gostava de. Já gostava muito de discussão sobre ciência e afins, né? E aí, a partir disso, propus para a direção da rádio. E acho que. Deixa eles contarem também.
O lance é que tinha esse programa já de rock, 3 horas de duração no sábado, 4 horas de duração no domingo. Em horário bom, né, cara? Não de madrugada, né? Esse era sábado no final da tarde, domingo no final da tarde, horários interessantes. E a gente conversou sobre esse tipo de ação, que poderia fazer alguma coisa parecida, que o campus de Rio Paranaíba está aqui, é da Universidade Federal de Viçosa. Viçosa fica, se pegar um mapa ali para dar uma olhadinha e procurar, fica na zona da Mata Mineira, quase no Rio de Janeiro, lá pro lado do Rio de Janeiro. Rio Paranaíba está no Triângulo Mineiro. A gente fica mais próximo de Uberaba. Uberlândia, eu misturei tudo. As cidades mineiras que começam com B, né? As cidades mineiras que começam com B, né? Berlândia, Uberaba.
E a bosta de Araguaí.
Tudo bem. Ele é daqui, ele pode falar.
O dia que ele juntava Berlândia e Uberaba, aí vira isso que você falou.
Por aí. Mas aí, desde 2007 o campus da UFV está aqui em Rio Paranaíba. E de lá para cá, eu entrei na UFV desde 2007 e já tentei fazer alguma coisa com divulgação científica. E quando soube do programa, eu achei bacana demais, porque eu fiz minha graduação em Cascavel, no Paraná, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e lá tinha uma rádio que tinha um programa de rock também, mas esse programa era do sábado para o domingo a 1 hora da madrugada. Então era uma coisa assim, numa cidade de 300 mil habitantes, uma coisa... Ter 7 horas de rock and roll numa rádio normal, FM, é uma coisa assim, absurda.
Mas de onde é que você pensou em juntar as duas coisas?
A questão do programa, quando eu trabalhava em São Paulo, pegava aquele trânsito maravilhoso de São Paulo, e aí nesse meio tempo ia ouvindo rádio, e na época, lá por 2005 para 2006, a Kiss FM tinha um programa que chamava Rádio FX, que era em parceria com o canal FX da TV Paga, né? Uhum. O Marcelo Nova e companhia, e eles discutiam notícias, né? O programa era diário e eles discutiam notícias, brincavam, falavam de bandas, falavam de rock and roll, misturavam com a comentário de notícia de todos os tipos, e eu ficava sempre pensando, seria muito legal se fosse bem mais direcionado para notícias da área de ciência, para debates, discussões de ciência, né? E isso ficou na cabeça, o programa lá da Kiss acabou, no final de metade de 2006, mais ou menos, e fiquei com isso. E aí quando fiquei sabendo do André, que conseguiu esse espaço na rádio, eu pensei, bom, quem sabe tenha um pouquinho mais de espaço, né? Que dê pra gente fazer, ou quem sabe até a ideia no começo, a minha ideia no começo, era até conversar com o André para ver se no programa dele mesmo a gente já não encaixava alguma coisa. E aí foi uma ótima surpresa quando ele mostrou a ideia pro pessoal da rádio e que eles compraram, eles acharam legal, a gente foi na rádio, gravou um piloto, fizemos um piloto e na semana seguinte já começamos. Foi assim, coisa de 2 semanas, 3 semanas para gravar as vinhetas, coisa e tal, o programa estava pronto, já estava indo pro ar. Então foi rapidíssimo, né?
E interessante que já nos primeiros programas a gente pegou pegamos um entrosamento, né, muito bom que os podcasts, eles são muito bons, assim,
eu logo, um pouquinho, mais ou menos na época que a gente se planejou e, para começar, também um pouquinho antes começou o Fronteiras da Ciência, né?
É verdade.
Então isso também foi uma boa inspiração para o pro nosso programa, foi o Fronteiras da Ciência. Ah, o André ficou sabendo primeiro, que ele passou, falou, olha que legal isso aqui, a gente começou a ouvir também. Então, também foi uma outra fonte de inspiração para o programa, foi o Fronteiras da Ciência. É, da...
Formato, foi nessa época também que o Dispersando teve a sua primeira encarnação, que durou por tempo, porque eu tive problemas de edição.
Ah, sim. E edição é um coisa complicada.
Edição é o diabo. Falando em diabo, eu vejo que chegou aí atrás de vocês.
Ah, sim, isso mesmo. Protagonista do... O Marcos estava fazendo uma prova, né, e acabou de chegar. Pode se apresentar, Marcos.
Olá.
Ah, eu sou o Marcos, sou um estudante de biologia da UFV de Rio Paranaíba, sob orientação do professor Rubens Paz e da professora Karine. Trabalho com biologia molecular e citogenética de peixes. Eu auxilio também no bloco consciência nas apresentações e organização do...
É, o Marcos está no curso desde 2011, né, Marcos?
Exato.
Entrou em 2011 e daí ele, como né, dá para perceber, ele se identifica muito com os temas. E,
então... não que a sua camiseta do Pantera diga o contrário.
Ah, não, claro, com certeza. E aí ele... também começou a integrar o programa no final de 2011 para cá. É, ele tem uma bolsa de extensão, né, de iniciação à extensão da pró-reitoria, que foi renovada agora essa bolsa. E trabalha também, além de fazer parte do programa, também trabalha no laboratório que eu e a Karine coordenamos de atividades de pesquisa, né, além dos professores.
Então não é só o divertimento, também trabalha.
Não, tem trabalho também, tem bastante trabalho também.
Aí, Pierre, você ajuda na confecção dos roteiros e das ideias?
Quando não, o Marcos não fazia parte do programa ainda, eu atualizava o site, né? Todo programa que a gente grava, todo o tempo que a gente grava, a gente coloca lá um roteiro, né, com informação das... do que a gente está falando, mais informações, links extras aí para o pessoal, quem quiser saber mais informação, e as músicas que a gente coloca, né? Porque na nossa discussão é sempre entremeada por música. Normalmente, agora que o programa tem uma hora, a gente toca quatro músicas. Aí, os temas, às vezes, são... A gente sempre procura fazer com que o tema das músicas, ou a letra, ou o nome, ou... a situação do álbum fale alguma coisa a ver com o tema. Na maior parte das vezes, a gente consegue casar bem, bem tranquilamente isso aí, né? Porque eu acho que é bastante diverso. E aí, então, a gente coloca essas informações no site, e agora é o Marcos quem está cuidando dessa parte.
E Karine, ajuda também nos bastidores, né? Você não participa no ar, mas você participa no... O nome do programa foi você que me deu até.
Isso, é o nome do programa.
A parte artística do
programa. É o cérebro por trás do programa. Assim.
Na verdade, eu participei de um programa.
Acho que foi um, né? Do Darwin.
Sobre o dia de Darwin, porque eu sou professora da área de evolução, né? Então, eu ficava dentro da minha área. E eu participo mais observando, de vez em quando, né? Para o horror dos meninos, fico dando opinião, pitaco e tal. Mas é mais equipe de fundo mesmo.
Você é diretor de palco.
É mais ou menos.
Aí você
critico mais do que construo, né?
É a produtora do programa.
Tá. Entendido.
Até antigamente, é uma coisa interessante que antigamente eu falava no primeiro ano do programa,
quando ela ainda era em mono.
Isso. A gente tinha um programa que era apenas meia hora de duração. E mesmo sendo meia hora, assim, a gente sempre ficava meio que na pilha de fazer uma pauta e programar essa pauta, treinar, né? O que a gente vai falar, colocar exatamente os assuntos. Até porque o tempo era bastante escasso, né? Uhum. Então a gente tinha que falar o máximo possível em um pequeno espaço de tempo. Aí, à medida que a gente foi passando, a gente diminuiu essas reuniões que a gente fazia semanalmente, e aí foi fazendo mais de forma espontânea. Aí a gente acaba fazendo só as pautas online mesmo.
Só os pontos, né, da discussão.
É, por um bate-papo, ou a gente coloca no Google Docs lá, todo mundo sugere alguma coisa, fala as músicas que pode tocar, e aí e chega na hora e faz.
Sim,
E vocês gravam, vocês estavam com problema de lugar para gravar, porque vocês não gravam na rádio, né? Vocês gravam onde...
Isso. Os primeiros programas, principalmente aqueles que tinham meia hora, a gente gravava na rádio. Mas a rádio não tem estrutura para muita gente, e aí sempre ficava complicado. E também ficava um pouquinho complicado porque tinha que pegar a gravação depois.
Tem a dependência da internet também. A gente tem muito convidado que não está, né, pessoalmente, para fazer as gravações. Isso. E aí a internet tem que ser de qualidade.
E sempre dava alguma coisa. Ele era exatamente ao vivo e sempre acontecia algum problema, né? E aí a gente começou a fazer a gravação. A partir do final de 2010, eu comprei um equipamento. E aí a gente começou a fazer a gravação. E aí isso dá um pouco de liberdade. Até porque sábado, 5 horas da tarde, você ficar... Todo mundo ficar com o sábado comprometido é complicado, né?
Exato.
E aí assim a gente tem a flexibilidade de gravar quando pode, né? O dia tem um horário que é alguns horários básicos, mas dependendo do convidado a gente consegue, tem essa flexibilidade.
E também a programação para férias, esse tipo de coisa fica bem mais fácil. Porque daí dá para adiantar programas, né, e fazer todo aquele preparativo para a gente viver a vida também.
Questões
programa gravado tem sempre
todo
vantagem.
Todo mundo gosta, né?
Tem.
Mas uma coisa importante é que apesar de que a gente faça gravado, ele é ao vivo, né? Gravado ao
ele
vivo.
Ele não é editado.
Então, tem um tipo de edição, a gente começa a gravar, vai num take só, então tudo que foi falado vai
isso,
lá.
Isso a gente manteve no programa, que é para manter a espontaneidade. Errou, não tem problema. Falou besteira, a gente dá um jeito, corrige, mas é para manter a espontaneidade de um programa de rádio que fosse ao vivo mesmo, do começo até o final.
Eu acho que essa é a principal diferença do Rock Consciência para outros podcasts, mesmo em ciência. Que a ideia era ser um ambiente bastante descontraído, para atrair o público jovem, para atrair pessoas que não estão diretamente relacionadas com ciência, com esses temas, né? E que muitas vezes acabam achando isso maçante. A ideia era deixar.
E programas de rádio também, que você está escutando uma pessoa lendo um script, a coisa mais. Aquela cadência de quem está lendo. Isso não sona, né? Tem que ser uma conversa informal, por isso que eu gosto de colocar
de vocês. Tentou fazer assim, de uma maneira que não parecesse uma aula, né?
Não parecesse
uma conversa, uma mesa de bar.
Aí como é que vocês estão agora? Vocês vão continuar com esse esquema? Vocês conseguiram um lugar para fazer?
Então, até final do ano, final do ano passado, final de 2012, a gente gravava onde era possível. Então tinha que levar o equipamento, o equipamento é pessoal, aí tinha que levar o equipamento para uma sala, para um laboratório, para a minha sala pessoal, e por aí vai, em casa. Nós gravamos vários programas aqui em casa também. E aí chegou um momento que isso causa alguns transtornos, né? Primeiro que você tem que levar o equipamento para lá e para cá, e o equipamento não é barato. A gente tem uma mesa de som profissional, tem esse equipamento, não é...
Tudo Paza Foundation.
Paza Foundation, né? Então tem esse problema. O outro problema é você não tem um local preparado que tenha isolamento... coisa desse tipo para melhorar a qualidade, né? Porque nossa intenção era, por exemplo, poder transmitir o programa na Rádio de Viçosa, na Rádio Universitária de Viçosa, por exemplo. Outras rádios, porque nós temos essa possibilidade, né? Mas até por uma questão própria, eu acho que a gente precisa melhorar algumas coisas para poder fazer isso, para poder fazer esse tipo de coisa e passar em outros locais. Então, chegou o momento que a gente chegou para a direção do campus e falou, olha, a gente precisa desse espaço, nós temos uma demanda, já são mais de 2 anos de programa, temos uma certa visibilidade, um reconhecimento na cidade e em vários lugares do Brasil, então está na hora da gente ter um espacinho, né? Como eu falei para vocês antes, a universidade aqui, o campus é novo, foi fundado em 2007 aqui, e está em crescimento, a gente está em construção de infraestrutura, que vai levar tempos ainda para poder se estruturar 100%. Mas a nossa luta é por tentar colocar o programa com uma certa prioridade, né? Colocar ele dentro das prioridades do campus, porque até porque a gente faz serviço de divulgação do próprio campus.
Lógico, só está me dizendo. Uma ferramenta que a universidade teria para se mostrar para
promover. Exatamente. Ainda mais
em tempos que um aluno pode se deslocar grandes distâncias aí por conta do
SISU, né? A UFV usa 80% das vagas dela pelo sistema unificado, pelo SISU do MEC. As outras 20% são do programa PASES, que fazem prova quem está no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio. Eles vão fazendo as provas e aí eles têm 20% das vagas nesse esquema. Né?
E até abre também para outros cursos, se quiserem fazer programas também de rádio, até que um dia talvez viesse a ter uma rádio universitária.
Sem
vocês
dúvida.
Ter, cada curso podia ter sua meia hora, né?
A gente iniciou uma série de programas assim, onde a gente chamava o coordenador de cada curso, inclusive,
ou alguém relacionado.
Então a gente pegou administração, contábeis, engenharia,
ciência de alimentos.
Isso, vários cursos aqui que são oferecidos no campus. E a gente conversava sobre tudo, né? Para que um aluno que está ouvindo o programa lá e não conhece o campus, não conhece a cidade, ficar mais por dentro da realidade aí, do que ele pode fazer, como é que vai ser o mercado futuro dele depois que se formar, como é que é o curso, tudo é isso. E numa conversa bastante acessível para qualquer um.
Mas aí agora vocês vão ter o espaço para continuar?
Logo depois que a gente se manifestou dizendo que ia encerrar as atividades por conta de não ter tido esse apoio, porque, na verdade, foi feita a solicitação, aí foi feita uma reunião do conselho responsável por cuidar da infraestrutura, e eles acharam que não tinha esse espaço a princípio, né? E aí logo depois até temos que fazer agradecimento ao pessoal do Science Blogs, ele publicou no Science Blogs isso, deu um apoio também, mandaram um e-mail pro pró-reitor de extensão, pro diretor, enfim... logo depois disso, nós...
O Ocupai UFV.
Logo depois disso, nós fomos chamados, eu fui chamado para verificar uns 3 lugares diferentes que poderiam abrigar o Rock Consciência. Né? Na verdade, a gente não tem uma exigência tão grande, né? A gente precisa de uma salinha.
Um espaço fixo, né? Que você não precisa estar carregando seu equipamento para lá e para cá, que não é uma coisa das mais existentes, né?
Frágil. Equipamento
eletrônico.
Tem uma chave numa porta. E que tem internet. Né? E que tem internet, porque a gente tem esse contato com o pessoal de fora. E também para subir os programas, enfim. Então, a direção está sensibilizada, eu vou encaminhar. O diretor conversou comigo outro dia, semana passada, pediu para eu encaminhar novamente a demanda com a sala específica. Né, que eu quero lá, e agora a gente está, na verdade, agora também numa época quase de transição de direção, então alguns diretoráveis já vieram conversar também, manifestar apoio, né,
os diretoráveis. Mas eu acho que, de uma forma geral, a extensão dentro daquele tripé da universidade pública, né, ensino, pesquisa e extensão, a extensão, pelo menos que a gente tem visto aqui ela é o terceiro item de prioridade. Né? Não é a prioridade do campus e ela também não tem tido o mesmo apoio que as outras atividades têm. Claro, tem motivos para isso. O MEC cobra a parte de ensino, né? O CNPq, a CAPES acabam cobrando a parte de pesquisa. E não existe um órgão similar que cobre pela extensão universitária. Então, depende muito mais da boa vontade dos professores e dos alunos envolvidos nos projetos em desenvolver a extensão do que outra coisa. E a gente vê isso refletido no, na administração, né? Ela tem que dar prioridade para outras coisas que são aquelas que são cobradas dela, uhum. né? E não é só o Rock Consciência que sofre o problema de falta de apoio. Outros projetos de extensão do campus também têm sido mantidos pela boa vontade dos professores e dos alunos envolvidos.
É um campus em criação, então tá tudo começando e com as dificuldades imensas.
O preço do pioneirismo.
O preço do pioneirismo. Como é
que... A gente ouve muito isso aqui.
Nossa, 10 mil habitantes. É um caso raro para mim, nascido e criado em Natal, Rio Grande do Norte, falar com pessoas que moram numa cidade menor do que a minha. Um pouco fora da minha realidade mental.
Eu lembro que na outra oportunidade você falou que quando a gente estava falando
fora
que,
da realidade eu saí de São Paulo, capital, e vir para o Rio Paraná.
Então a gente falava que nós moramos em uma cidade com 10 mil habitantes e você falou que, nossa, mas aqui o pessoal fala que Natal é grande, mas eu acho pequeno você falando.
É algo... E você, Rubens saiu de São Paulo para ir para aí, né? Você tá...
Pois é, eu, a Karine, a...
E a Gabriele.
E a Gabriele,
que é a pessoa,
né?
que veio aqui, né?
Da... Que é a outra editora, né? Do programa.
Isso, é. É outra. É o último membro.
E para a próxima temporada tem mais uma, né?
Na próxima temporada do Rock Consciência chega outra irmãzinha da, da Gabriele. E. Bom, mas aí é isso. Eu acho que isso está caminhando para ser resolvido.
Né? Excelente.
Está caminhando para ser resolvido. Eu espero que o mais rápido possível. Eu espero que talvez logo depois do carnaval a gente já consiga ter um cronograma, né, alguma ideia de quando é que a gente vai começar.
Tem algum abaixo-assinado que os ouvintes e espectadores possam assinar? Algum número de telefone que a gente possa ligar, e-mail para encher a caixa de e-mail? Uma forma de fazer pressão sem sair de casa, basicamente.
Pode mandar e-mail para diretoriacrp@ufv.br falar,
chegará.
Queremos o Rock Consciência, que daí o diretor
vai estar aqui.
Lá.
Não vai.
Eu dou um vai jeito, eu não sei aqui. Como é que essas coisas funcionam. Eu vou escrever num papel e botar assim no canto.
É por aí, né? Por aí.
Pierre falou da outra oportunidade, é porque nós já gravamos um programa. Aliás, nós fizemos um programa que o YouTube achou por bem não gravar.
Eu acho que ele...
Preconceito.
Mas ele tinha seus motivos.
Ele precisava de treino.
É igual urna eletrônica, quando começou, que tinha um número mínimo de habitantes na cidade para funcionar. Sim. Acho que o YouTube também precisa de uma cidade com pelo menos 50 mil habitantes.
Título considerar. De curiosidade, você sabia que aqui, a nossa Rio Paranaíba, é a menor cidade que tem um campus de Universidade Federal. Então é algo bem atípico mesmo.
Pois é. Não tem nem vestibular, né, para a universidade de vocês.
Pô, como é que você descobriu isso?
Outra coisa que eu acho interessante no programa de vocês é desmistificar a imagem do cientista como aquela pessoa retraída que fica presa. Né? Que é também o que eu tento fazer aqui, entrevistando cientistas, é mostrar que são pessoas comuns. Vocês são todos roqueiros.
É comum, né? Acho... Totalmente comum, né?
Eu acho que Marcos é até mais do que vocês outros. Né?
É totalmente comum,
né?
Pois é. Mas isso é uma tentativa, porque... Como o programa passa inicialmente na rádio, então, de qualquer forma, a gente grava o programa, mas ele não vai para a internet de cara. Uhum. Ele é transmitido na rádio, exclusivamente pela rádio. A rádio pode ser ouvida online, né? Então dá para ouvir ao vivo no horário lá, que vai ir às 5 horas da tarde. Então dá para ouvir online. E só depois é que o programa é colocado no podcast. E, então ele passa na cidade para pessoas de todo tipo, porque a rádio aqui ela é bastante usada para comunicação.
Uhum.
Talvez em cidades maiores é menos isso, mas cidade pequena é
a
todo
rádio
tipo
ainda
de notícia.
É um meio,
né,
muito importante de comunicação.
É. Então, o legal é que, embora seja isso, mistura com o rock e tudo mais...
E ela não é ouvida só naquele momento em que você está dentro do carro. Né? Na grande cidade, a realidade da rádio é dentro do carro, durante o horário que você está preso no trânsito e tal. Na cidade pequena, você vai ao mercado e a rádio está tocando, entendeu? E tocando rock consciência.
Esse é o meu comentário. Então, eles não desligam, né?
Já é um bom sinal,
rádio,
né?
Que já é uma grande coisa. Continua tocando rock consciência lá.
É o som de fundo padrão da cidade, a rádio.
É a rádio. Qualquer estabelecimento comercial que você vá tem isso.
É
até talvez
que tenha
o contrário da cidade grande, talvez não se escute rádio no carro aí, porque não dá tempo, né?
Não.
O carro liga, 5 minutos já chegou.
É, aqui no carro
não escuta a música toda.
Não escuto.
Cidade de primeira, não dá tempo de engatar a segunda marcha.
Então,
como é bom fazer piada com cidade pequena.
É, né?
Mas fala Natal tem quantos mil habitantes?
Natal tem, eu acho que 800 mil subindo.
Nossa.
E aqui a população está ficando muito densa, porque como de um lado é um rio, do outro lado é o mar, e do outro lado são dunas. Uhum. A cidade só pode, e do outro lado é outra cidade, só pode crescer agora para cima. Aí
sim.
Tá, a densidade está aumentando drasticamente. Pensando em carro.
Morar numa cidade pequena tem as suas desvantagens, mas se a gente precisar de qualquer coisa, 100 quilômetros está ali. E parece longe, mas o tempo que a gente demorava de carro dentro de São Paulo para fazer um percurso muito menor era às vezes maior do que o que a gente demora para fazer esses 100 quilômetros.
Para chegar numa cidade.
Então a gente brinca que é o custo Rio Paranaíba. O melhor mercado fica em Patos de Minas, o melhor hospital fica em Patos de Minas, o melhor shopping fica em Uberlândia, e assim por diante.
Mas é como Natal, né? O aeroporto internacional de Natal é em Parnamirim, que é a cidade
vizinha. Uhum. Pois é.
Mas é o aeroporto de Natal.
É.
Não é de Natal.
Com certeza.
As cidades sempre se apropriam umas das outras.
Ah, é.
E falar de música agora, o que é que vocês gostam de ouvir mais? Tava tocando Lynyrd Skynyrd até agora há pouco aí na...
Tava, né? Quem tá aqui em casa, daí... É, a gente tá aqui em casa, daí ouve o que eu gosto, né? Mais ou menos.
A gente confia no gosto musical, tá tranquilo.
Eu, por exemplo, ouço desde rock clássico, Soundgarden, como Lynyrd Skynyrd, The Allman Brothers, até mais pesado... Gothic metal, heavy metal em geral, Black Sabbath bastante. Eu só não gosto muito de punk, não muito, e hardcore, aquele papapá, eu não sou muito fã. Mas o resto, assim, é rock and roll e alguma outra coisa.
Eu vou pular o André, já que eu tenho que ouvir o que ele ouve, né?
Você não pode correr, você tá grávida.
Não, eu limito um pouco o gosto musical dele.
É verdade,
né?
No carro eu não consigo colocar. Eu tenho dois pendrives no carro. Um que é quando ela tá junto e outro que eu coloco quando eu tô sozinha.
E tem mais pessoas gritando, né?
É isso.
Tem. Mas eu em geral curto muito rock em línguas diferentes do inglês. Eu gosto de ouvir, pelo menos tenho curiosidade, principalmente o alemão. Então quando surge, adoro Rammstein, adoro coisas que me fazem pensar um pouco mais do que o inglês na letra, eu gosto. Né? E aqueles clássicos que todas as meninas gostam também, né?
Legião, Engenheiros da Bahia,
Start. Start não, né?
As meninas
não. Não as meninas roqueiras. Né? A Janaína também ficou revoltada.
Sim, a câmera de vocês, né, Janaína? Dê um tchauzinho aí pra câmera.
Dá um tchauzinho, Janaína.
Põe a mão.
A Janaína tem o gosto mais pesado, bem mais pesado que o meu, mas eu cresci ouvindo Legião, Paralamas, então foi essa geração, né?
André. E eu também tenho um gosto muito parecido com o gosto musical do Rubens, né? É, varia também do dia, dependendo do que quero vir.
Depende do clima, né?
É, depende do clima. Hoje mesmo tava. Peguei a tarde inteira pra procurar umas coletâneas e ouvi muito thrash metal. Muito bom. Sempre bom.
Sempre bom.
Mas também.
Coletânea de thrash metal bom que é fácil fazer, né? Qualquer 5 minutos de qualquer 5 artistas já virou coletânea.
É, não, cara, mas é muito bom. E hoje coletânea é sensacional.
Mas esse dedurou, ele disse que gosta de sertanejo.
Não, pois é, é.
Calma, calma, calma.
É o traidor do movimento.
Não crucifique o rapaz. Não, e é porque... você falou em música em outras línguas, para mim também é bom às vezes, porque é como se a língua fosse outro instrumento. Tem muita banda finlandesa que eu gosto, que eu não entendo nada do que está acontecendo, então a voz passa a ser outro instrumento. Eu gosto muito de música instrumental. Eu acho que letra atrapalha muito uma música boa, né?
Eu já procurei muito.
Às vezes um vocalista ruim, né, atrapalha muito.
Eu já ouvi muitas bandas, já procurei, numa época, vários grupos aqui da América do Sul, de outros países aqui da América do Sul, tem muita coisa legal também, se eu vi em espanhol, a própria Espanha, tem muitas bandas boas.
Francês é muito legal.
Francês, eu nunca ouvi, assim, nunca parei.
Rock em francês mesmo, eu não lembro
de nada. O Jordi.
Eu só para os que tem mais de 20 e poucos anos. Né?
Este é YouTube.
Fábio Machado aqui no Twitter, @FábioLugar, tá me chamando de Sísifo, porque eu disse que eu gosto de mostrar que cientistas são pessoas comuns.
Mas são.
Estou num caminho meio... inútil.
A mídia de tudo, né?
Mas são,
a cultura geral mostra o cara
como... Mas
são,
os daqui estão tomando cerveja, né? A churrasqueira tá lá quente.
Gostam de ser também.
Sem jaleco.
O pessoal gosta de mostrar... Gosta de mostrar o cientista como aquela figura sisuda de jaleco, né? O estereótipo.
Com vários vidros atrás, com líquidos coloridos, nenhum deles com rótulo. Isso sempre me deixou com raiva. Que tipo de cientista é você que está no laboratório cheio de coisa e nada tem rótulo?
É, exato. Não tem a concentração.
Não tem concentração.
Faz a solução e não tem qual é a concentração e a data que foi.
Deve reconhecer pela cor, né?
É, deve ser. Deve ser.
Mas, Marcos, você. Você cai atrás.
Tem um prêmio Nobel, né? A gente não ganha, então.
É.
Tem alguma.
Eles ganham prêmio Nobel porque eles decoram, né?
Ah, tá.
Ah, tá. É. Essa é uma piada que funciona melhor escrita do que falada. Marcos, sua influência musical.
Bom, eu possuo uma certa divergência quanto a todos aqui presentes, porque...
Então você não gosta de sertanejo, é isso?
É. Exatamente. Sertanejo é a praia do André.
Podemos dizer.
Nossa, velho,
eu já possuo uma apreciação voltada a black metal,
mesmo assim.
Death metal, temáticas anticristãs e antirreligiosas.
Que for do mal, você, eu chamo de metal do mal essas coisas.
Metal industrial, choque.
Isso me lembra aquele vídeo do YouTube do que é rock satanista.
Ah, sim. Slayer é satanista, esse não é satanista. 70% do metal é satanista.
Você é um headbanger
de verdade. De um molequinho lá, onde ele fica divagando sobre o que é satanista e o que
muito.
Não é satanista.
Ele sabe mais.
Ele pegou uma listinha lá qualquer na internet e se gravou e virou piada pra todo mundo. Eu sou bem eclético dentro do rock e metal. Eu consigo gostar de coisas bem cruas como punk e até bem elaboradas como metal progressivo. Então vai desde um Bad Religion aí que é bem... bastante simples e direto, até Dream Theater, outras metal melódico aí, como death metal, né, melódico como Opeth e outras.
Opeth é
bem variado.
Eu vou da moda de viola até o Corpse Green.
Não, mas eu também curto moda de viola. Né?
Ah, moda de viola, sim, tem muita coisa boa.
Moda de viola não é sertanejo.
Não, mesmo. E eu acho que até o sertanejo que ele raiz, eu acho muito bom porque é uma música que é verdadeira.
É elaborada, né?
É bem elaborada e e realmente fala alguma coisa para aquelas pessoas, né? Não é algo, por exemplo, universitário, que o cara não sabe do que está falando.
Rubens também, tá, o Rubens também cresceu ouvindo nativista, que nem eu cresci ouvindo música nativista.
Nativista
também, né? Lá em Guarapuava.
Aí eu cresci, né?
Viva o RPG.
cada fase tem uma música.
Claro, com certeza. Mas acho que toda essa música aí que é verdadeira, que é feita com sentimento, aí é válida. Né?
Sim.
Não é algo. É uma crítica sempre com o pop, com essas coisas. Isso.
E, o comércio comercial
tem uma... que não fala nada.
É, e a música caipira, digamos assim, ela tem uma representação cultural, né? Principalmente aqui da nossa região, a região mineira, a região de Goiás. Esses estados, interior de São Paulo também, a música caipira está muito ligada com a cultura, né, daquele lugar. E o sertanejo universitário, essa banalização.
Todo mundo fala, né, que o Paraná é um estado sem identidade cultural, porque a gente não tem aquela bandeira musical, que nem tem o Rio Grande, não tem o samba do Rio de Janeiro, não tem a moda de viola do interior de São Paulo e Minas. Mas a parte boa é poder transitar por esses meios todos, né? E se for falar de outros gêneros, aí tem que incluir, acho que, música clássica também, né? Eu curto música clássica, principalmente violoncelo, quarteto de cordas, acho muito legal. Eu gosto da sonoridade das cordas.
Agora, falando de moda de viola, tem uma dupla de moda de viola que gravou um álbum só com rock, né? Então eles tocam Led Zeppelin, tocam na moda de viola. José Helder e Zé... Não, Zé Helder e... Dignini, Ricardo Dignini.
É
moda de rock é o nome do álbum.
Eles fazem aí de Led Zeppelin na viola, Sepultura na viola.
Tem um grupo, eu acho que o nome é Sambou, alguma coisa assim, que é um grupo de pagode de mesa que toca também Led Zeppelin. Toca.
Sim.
Eu já ouvi falar, mas eu também nunca fui.
É bom.
O vocalista canta muito bem. O cara é muito bom.
Por mais fã de Led Zeppelin que eu seja, esse Sambou não me desagradou tanto.
Não, pra mim também não. Gostei bastante quando eu vi.
Uhum. E o que mais? Vocês querem complementar com alguma coisa?
Acho legal falar sobre os temas abordados no programa, né?
Primeiro, a questão de o rock e consciência... Rock e ciência tem coisas em comum, que a ideia de juntar também não é à toa, mas, porque tem coisas em comum, a questão de questionamento, né? O espírito questionador que você tem em muitas bandas, muitas letras de música, do punk, de vários outros estilos, que é o espírito questionador de cientista. Então tem algo que une, não é só uma questão de gosto nosso, né? E a gente começou o programa Rock Consciência falando do que é ciência, e a ideia era sempre colocar alguma coisa, alguma área da ciência para fazer o programa. E, além disso, a gente também começou a abordar algumas questões culturais. Então, o programa, além da ciência pura ou da ciência aplicada que seja, a gente também
promove o pensamento crítico.
Promove pensamento crítico.
Apresentar para o público alternativas, porque a gente tem que ter ferramentas para mostrar que você pode ir além daquilo que está sendo sempre ensinado e repetido e é o feijão com arroz que a gente tem na sociedade, né? Tem que poder romper essa barreira.
Então, daí passa de cultura. A gente fez programa sobre folclore, sobre linguagem, sobre sotaque, até porque no programa tem eu e o Pierre, que temos esse sotaque paranaense forte. Ali, né?
Forte.
Verdade.
Paranaense.
Não há quem note.
Não é gaúcho, não é gaúcho. E aqui em Minas, o André tem um sotaque mais mineiro e o pessoal ouve, deve achar meio esquisito, né? Então a gente fez um programa sobre...
Mas até a gente acha esquisito quando a gente se ouve, né?
Não, com certeza. Ouvir é bem estranho.
Não tem como ouvir de novo.
Difícil reouvir o programa por causa disso. Mas...
As vozes dos outros, beleza, a minha
é inteligente. E aí, para fazer um programa de sotaques, e sobre cientistas, como a gente falou do dia de Darwin, a gente também fez sobre Isaac Newton, Mulheres na Ciência, já fizemos um programa. Sobre divulgadores da ciência, a gente fez um programa sobre Carl Sagan. Asimov, ficção científica, né? Então a gente vai também, sai do mundo estrito científico, passa um pouco pela cultura.
Teve um sobre religiões africanas, não teve?
Sim, teve um sobre religiões africanas, teve um sobre a reforma protestante com um pastor presbiteriano.
O leque é bem...
Vida, universo e tudo mais.
Né? Esse de Asimov que vocês fizeram com Carlos Orsino, foi?
Isso.
Eu tô com um programa já programado pra fazer com ele também.
Ele é muito bacana. Ele sempre foi muito solícito com a gente aí. Sim, é muito bacana.
Não, pessoa excelente.
As participações dele são sempre ótimas.
É, já fizemos uns 3 programas, acho que.
Aí esse programa de Asimov é o tipo de programa que eu tô ouvindo e discutindo no meio da rua. Não, esse não foi o primeiro livro. Não, mas teve esse outro também. Sem jamais notar que vocês não estão ouvindo, né?
Só esse é um detalhe, né?
Ele conhece bastante também, foi muito bom.
Mas quem tá ouvindo pode continuar, conversa com a gente nos comentários. Né?
Sim, claro. Uhum. E a gente pode retomar o assunto. Porque a gente já fez remake, né?
Sim.
A gente já fez remake de programa que, enfim, o tema era interessante e a gente.
O exemplo era o laicismo, né? Até no Brasil aí, ou em qualquer outro país aí, ó, separação igreja e Estado é um tema bem importante, interessante para ser discutido, né? Para ser desmistificado.
Outro foi reforma agrária, que pelo menos aqui na região gerou.
Foi o Código Florestal.
Isso, Código Florestal. O pessoal pediu o direito de resposta, né, André? Porque.
A bancada ruralista.
É porque biólogo, né? Fazendo programa sobre código florestal.
Não podem nem.
Não tem o outro lado, né? Para representar. Para criar o falso balanço.
Não, mas peraí. Eu sou filho de agricultor. Não é bem assim. Eu sou filho de agricultor, né? Mas. Agricultor consciente. Manter a reserva legal.
Não um latifundiário.
Não. Senão eu não era professora.
Tava montada num cavalo agora.
Outra coisa que a gente mantém do programa do rádio para depois gravado é a questão que a gente já comentou, que da edição, porque não é só uma questão de espontaneidade, mas também de não ter disponibilidade para ficar fazendo edição. A gente não tem esse tempo. O pessoal faz graduação ou tá lá, um período integral, e nós trabalhando, fazendo pesquisa, né? E tudo.
Orientando pós-graduação.
Você sabe como é que é, a edição toma tempo, né?
Pois é, a edição toma a de áudio, porque como eu gravava com várias pessoas, cada um num lugar, cada um na sua casa, eu fazia edição dos áudios separados, né? Cada um me mandava. E eu tenho que juntar, e assim, são computadores diferentes, às vezes tem um que o som atrasou um pouquinho em relação aos outros, aí tem que trazer de volta. Aí tem a questão do ambiente, da ambientação. A pessoa tem mais eco do que a outra, eu tenho que deixar isso igual. E eu fiz as contas uma vez, eu não me lembro agora, mas era algo como cada 10 minutos de áudio me tomava uma hora e pouco, uma hora e meia. De edição. Que era um trabalho realmente bem pesado, é muito. Tem muito.
Se você quer fazer bem feito, né?
Exatamente.
Para fazer bem feito, demora.
A gente poderia pegar no nosso arquivo, né, de áudio e editar, tirar ruídos e tudo mais, mas é algo realmente bastante trabalhoso. E às vezes existem algumas técnicas aí que também tem que ser aprendidas.
Tem como ser, como dizem, rápido e sujo, mas dessa maneira é melhor não fazer. Pra mim, né? Se for pra fazer edição, tem que ser uma edição bem feita. Como eu não consigo mais, por causa da minha tendinite mortal, eu parei, tem até programas que já foram gravados, mas que eu não editei ainda, porque eu não consigo. Mas eu tô melhorando, tô tomando remédio. Antipsicótico. E resolvi fazer agora o vídeo, direto ao vivo, porque não tem edição.
É clicar em vocês para gravar e clicar talvez para subir. Acabou. Isso aí é muito, muito bom.
É, não, e aí fica alguns defeitinhos, mas aí é o charme do ao vivo, né?
Pois é.
Essa é a desculpa, né? Eu não
sei se na TV, e é só o link do cara lá em outro lugar, às vezes falha.
E os defeitos só são um problema quando você liga para ele, né? Se você não...
A gente não tem a pretensão de fazer algo profissional. A ideia é realmente mostrar que qualquer pessoa, em qualquer lugar, com uma estrutura mínima, pode fazer alguma coisa parecida para divulgar ciência. É. Né? O objetivo do projeto é fazer divulgação de ciência. Então, serve até de incentivo para ninguém precisar se profissionalizar para fazer alguma coisa.
A gente escolheu, o esquema que a gente escolheu com a mesa de som, a gravação, é porque a gente já coloca o som de fundo, a gente coloca a música de fundo durante todo o período, né?
E às vezes
de gravação, às vezes ela fica alta demais. Tenta organizar, mas... Não,
a gente tem ouvido clínico, a gente...
Ouvido absoluto, né?
Então, é uma forma, dá para fazer mais simples? Dá, tem vários programas, vários podcasts são mais simples. Mas aí, para colocar a música de fundo e colocar as outras músicas depois intercaladas, aí já fica mais complicado. Então, o esquema que a gente coloca com a mesa de som, aí ele fica mais, mais simples, né?
E vocês, até tem algumas vezes que vocês comentam a música que está tocando, ou comentam a música que acabou de tocar, é difícil fazer isso, você tendo que lembrar como é a música na hora.
Com certeza.
Então, deixa eu dar um serviço aqui. Nos adicionem no G+, Dispersando Podcast. Nos mandem e-mails no dispersando@gmail.com, que eu acho que assim também encontra o Dispersando no G+. Eu disse adicionar no G+, né? É circular no G+.
Isso, adicionar aos círculos.
Inscreva o nosso canal no YouTube, youtube.com/scienceblogsbrasil. E tem mais alguma coisa? Ah, e sigam o Dispersando no Twitter, no @dispersandopod, P-O-D, de podcast. E sigam vocês também, né, em todos os seus Twitters, rpaza.
Isso.
A André sublinha RPA.
Isso.
Marcos é @marcos666999. E Pierre é PR Penteado. E sigam o Rock Consciência. Ah, e Karine,
não
sei.
Qual que é o meu.
Ela nem lembra qual é o Twitter dela.
O meu também tá meio abandonado lá.
O Rock Consciência tem o @RockConsciência. Isso. E nós temos o site que é www.rockconsciência.com.br.
Eu tô numa temporada
manha. E o Facebook.
E nós temos o Facebook também. Dá pra dar uma curtida lá no
Facebook. Eu não vou conseguir fazer por dispersão. Eu vou ter uma estafa.
É meio automático. Você coloca lá. Hoje tá tudo interligado. Você coloca alguma coisa no Facebook e já vai pro Twitter. Ou vice-versa também, então
já rendeu, né?
É mais rápido. Mas
o principal
é o rockconsciência.com.br.
Lá tem todas as informações e tem todos os programas, desde
todos
o primeiro.
Os programas. Baixem e escutem, porque são excelentes, inclusive os primeiros. Bom, eu gosto de ouvir sempre, assim, eu procuro o primeiro e vou ouvindo para ver a melhora. Porque você escuta, você escuta o mais recente, eu escuto, encontro um podcast novo, aí eu escuto, vou ver os outros. Aí eu baixo, assim, 10 números para trás, para ver se continua interessante. Se continuar, aí eu vou pro começo e vou ouvindo do começo. E, às vezes, o choque é bastante grande entre o primeiro e o mais recente.
Aquilo que a gente tava comentando antes, no início, a gente tinha que fazer uma reunião antes para discutir a pauta. A gente praticamente fazia uns 3 programas, assim, né, de tempo, discutindo tudo para chegar e conversar meia hora. Uhum. E aí isso, com o tempo, foi melhorando, foi sendo mais...
E a mesa de som chegou mais tarde.
E a mesa de som chegou depois. Isso foi melhorando, dando mais desenvoltura. E aí até que a gente faz a preparação, mas ela é bem mais simples, a gente já chega, já sabe o que tem que fazer.
E aquela dica, né? Se você dorme no carro, né? Quando estiver dirigindo com música, ouça podcast.
A melhor coisa que tem em viagem de carro, eu descobri que dirigir longas distâncias, ao invés de ouvir música, ouvir podcast é muito bom.
Ou livros em áudio também.
Livros em áudio. Livros em áudio, acho que é isso aí. Você imaginou?
Você quer ler no tablet ainda, né?
Então, escutem o Rock Consciência, recomendadíssimo. Eu não vou dizer para vocês escutarem o Dispersão, porque vocês já estão ouvindo o Dispersão.
Já estão, com
certeza. E tem uma coisa que eu faço que, para quem só baixa o áudio e prova, eu acho que não faz nenhum sentido, que é que eu dou tchau para a câmera no final do programa. E... tchau. Eu vou, a partir de agora, dizer tchau, né? Estou balançando a minha mão. É, pessoal, muitíssimo obrigado. Principalmente pela paciência e por ter me aguentado mais uma vez. Este vai ser gravado,
com certeza.
E quem
você
sabe vai ter que ter mais uma vez quando ele...
Quando nós convidamos você para fazer parte de um programa do Rock Consciência, né?
Na ressurreição.
Estarei disponível.
É. E, então é isso aí, tá tudo lá. É, outras coisas é que no começo do programa a gente não deixava a música durante no podcast, então essa é uma diferença que quem vai pegar os primeiros, as músicas não estão no meio do programa, eles começaram a ficar a música depois. E
mas não,
é isso,
não entregue muito não para ficar surpresa para o pessoal.
Isso, é uma boa.
Então muito obrigado, Rubens, André, Marcos, Karina.
Valeu, pessoal.
Pierre.
Valeu. Obrigadão.
Estou dando tchau para vocês.
Isso, estamos dando tchau também.
Tchauzinho.
E boa noite.